Muitas vezes as pessoas estão aí em quarentena e aí acabam se apegando, né, a alguma coisa para poder conseguir passar por esse momento de ansiedade, né? Muitas vezes pode gerar uma depressão, então talvez o consumo de bebidas alcoólicas possa potencializar este momento. É isso, doutor Ricardo?
É verdade. Algumas pessoas, a gente sabe, desde um estudo realizado em 2007, que foi o primeiro levantamento nacional sobre o uso de álcool e outras drogas, que boa parte das pessoas que fazem uso da bebida bebem em casa, certo? Cerca de mais ou menos um quinto a um quarto das pessoas que bebem costumam beber em casa, ao contrário do que muita gente pensa, que as pessoas só bebem fora de casa. Não é bem verdade. Isso se agrava muitas vezes quando a gente fala da mulher, porque a mulher sofre muita discriminação quando bebe na rua. Muitas pessoas veem isso como uma atitude negativa. Então, muito frequentemente, a mulher acaba bebendo em casa para não ser vista pelos outros. O que acaba acontecendo é que nesse modelo de isolamento, as pessoas têm uma oportunidade ampliada de poder beber, né? E aí a gente precisa tentar entender por que as pessoas fazem uso do álcool. Qual é o motivo que leva essas pessoas a buscarem o álcool?
Certo. Eu fico pensando, né? Eu vi uma mensagem de um rapaz comentando que, por exemplo, ele tá em quarentena, né? E era dia do aniversário dele. Aí ele contava assim: hoje é o dia do meu aniversário e eu tô aqui vivendo esse momento de quarentena. Já falei com alguns amigos, mas mesmo assim acabou que, por fim, eu bebi um pouco a mais do normal, do comum. Né? Então, assim, meio que ele ficou meio triste, né, por este momento, por ele estar completando mais um ano de vida, estando em isolamento, né, sem poder comemorar com as pessoas queridas dele. E aí acabou que ele se encontrou, né, ele encontrou um apoio, um conforto na bebida, né? É isso, a gente acaba encontrando um conforto na bebida, doutor Ricardo?
Para muitas pessoas, a bebida parece ajudar na ansiedade. Principalmente numa situação como essa, em que todo mundo está mais preocupado com a questão da doença, com a questão de ficar, passar mal, de precisar ir para o hospital. Então, muito frequentemente, as pessoas vivem de lidar com essa ansiedade. Então, é comum que as pessoas procurem algum tipo de remédio e olham para o álcool como se ele fosse um remédio. O problema do álcool é que ele causa mais ansiedade. Num primeiro momento, a pessoa pode até se sentir menos ansiosa, mas depois a ansiedade volta e volta, às vezes, pior. Então, não é uma boa alternativa. E uma coisa interessante, muitas pessoas estão fazendo reunião por esses mecanismos de videoconferência, né? Então, encontram os amigos e as amigas. E a gente sabe que um fator importante contextual para beber é exatamente estar entre pessoas que bebem. Então, isso facilita, isso estimula o consumo. Parece muito com essa história do rapaz que ele contou aí. Parece fazer muito sentido, né?
É verdade, né?
É.
Muito bem, doutor Ricardo, para este bate-papo nós temos também, né, nossos âncoras lá em São Paulo. Agora eu chamo o Anchieta Filho, ele também vai participar desta conversa. Boa tarde, Anchieta, pode fazer sua pergunta.
Muito obrigado, Adeléia. Boa tarde, doutor Ricardo.
Boa tarde, Anchieta.
Doutor Ricardo, eu queria que o senhor desse uma orientação para o companheiro de uma pessoa que bebe. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. O companheiro que sabe que a pessoa vai beber e vai exacerbar, vai sair do limite. Como ele deve agir para que isso não aconteça?
Não é uma questão fácil, viu, gente? Esse é um desafio que boa parte dos casais tem, né? E nessa época de quarentena, a gente vê que o controle um do outro dentro de casa é cada vez maior, né? Porque as pessoas têm de conviver mais e com isso os problemas, os conflitos vão aparecendo. Essa é uma grande preocupação que nós temos hoje em dia, porque as situações de violência provavelmente vão crescer, principalmente a violência doméstica, principalmente a violência de que a mulher é vítima. Então, é muito importante que as pessoas evitem discutir quando uma das pessoas ou as duas está sob efeito do álcool. Então, assim, esse não é o melhor momento para conversar. O ideal é conversar num momento de sobriedade e tentar mostrar para a pessoa que alguns problemas aconteceram. É bem verdade que nem tudo é por causa do álcool. Então, muitas vezes, a pessoa fica mais emotiva. Isso tem uma participação do álcool, mas também tem uma participação do momento que nós estamos atravessando ou o momento de vida de uma determinada pessoa. Então, é preciso saber diferenciar. A gente não pode colocar tudo na conta da bebida, porque senão a pessoa vai entender que a gente só está querendo pegar no pé dela. E isso não ajuda muita coisa. É preciso tentar buscar alternativas de diversão. Eu tenho ouvido falar, por exemplo, pessoas que estão comprando quebra-cabeça para montar em casa, para ficar passando tempo, para descontrair, né? Então, a gente fica muito na TV, nas redes sociais, no celular, no rádio. A gente precisa, às vezes, sair um pouquinho e interagir com as pessoas, fazer um pouco mais de contato social dentro de casa, que não está proibido, não é nada disso é proibido. Na verdade, o contato social não é proibido. A gente tem de seguir algumas regras de distanciamento que são mais, que acrescentam segurança para a gente. Então, as recomendações são não ficar batendo só na questão do álcool, não insistir que os problemas são só o álcool e, especialmente, não adianta muito conversar com a pessoa na hora que ela está intoxicada.
A violência doméstica, até mesmo os casos de feminicídio, estão muito associadas ao álcool, né?
Sem dúvida. Nós temos visto isso com muita frequência. Nós temos estudos que mostram a questão da violência associada ao uso de álcool na rua. E a gente não tem dados muito consistentes dentro de casa, porque em casa as pessoas acabam não contando ou não procurando a delegacia. Então, a gente tem pouca informação a respeito da violência doméstica. Melhorou muito ultimamente, aumentou muito a notificação dos casos, né? As pessoas estão procurando mais. Então, a gente precisa entender o seguinte: existe um padrão de uso de bebida que está muito associado à violência. Esse padrão é quando a pessoa bebe numa ocasião, vamos dizer assim, num período de 2 a 3 horas, mais de 4 doses, se for mulher, né? 4 doses ou mais, se for mulher, ou 5 doses ou mais, se for homem. Esse nível de intoxicação, muito frequentemente, leva as pessoas a maior risco de acidentes, de praticar e sofrer violência. Então, a gente precisa ter uma atenção especial com relação a esse consumo excessivo, esse consumo mais pesado de álcool.
Obrigado, doutor.
Não, obrigado por ser Anchieta. Boa
Muito
tarde.
Bem. Ricardo, então tem quantidade e frequência com relação à bebida. Então tem que se estabelecer isso? É isso, então?
Eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero, hoje à noite, eu quero sentar e beber alguma coisa. Então, não há nada de errado nisso, as pessoas podem fazer uso do álcool, é legal, né? Então, eu preciso saber quais são as condições mais seguras para eu beber. Então, eu não devo beber se eu estiver emocionalmente instável, se eu estiver muito triste, se eu estiver muito aflito com as notícias, eu devo tomar cuidado com a bebida. Porque a bebida tende a dificultar a minha resposta diante desses estados emocionais. Eu devo tomar muito cuidado, né, quando eu estou com outras pessoas, porque o ambiente em comum, assim, é um contexto que estimula muito o consumo, como nós vimos naquela situação que o rapaz descreveu, que é muito natural, é muito compreensível que isso tenha acontecido, porque uma pessoa vai estimulando a outra. Então, se eu quero beber, eu devo evitar, em primeiro lugar, beber de barriga vazia, faz muito mal. Eu preciso comer antes de beber. Então, eu como alguma coisa para poder beber. Isso já me protege de alguma forma. Uhum. Eu não devo usar a bebida para matar a sede. é importante que eu alterne a bebida com água, algum suco, não misturando, claro, né? Uhum. Algumas pessoas fazem até brincadeira com isso, ah, então vou misturar. Não, não é misturando. Quebra um pouco o ritmo do consumo de álcool. E muito é importante que a pessoa, que as pessoas procurem se ajudar. Uma ficar atenta à outra com relação ao consumo. Isso ajuda muito a pessoa a ter um consumo mais moderado e de menor risco. E com isso ela vai poder até aproveitar. Então, às vezes, hoje em dia está mais comum as pessoas procurarem um tipo de cerveja, um tipo de vinho, um tipo de destilado, porque tem uma experiência prazerosa no consumo daquela substância pelo sabor, pelas coisas que ela traz, né, de experiência gustativa. Então, a gente deve procurar isso também. Por que que a gente não pode beber de uma forma, no sentido de aproveitar aquele consumo como uma experiência de sabores, de sensações físicas na boca também? Então, é importante que a gente não considere a bebida como uma questão simples ou sem risco. É muito importante que a gente tome cuidado.
Tá certo. E, por exemplo, né, vamos supor assim que essa pessoa, né, como eu coloquei na história, ela nem seja uma pessoa assim que beba muito. Talvez ela só beba de vez em quando. Mas, de repente, nesse momento em que ela está vivendo, né, esse tempo de quarentena, de isolamento, é possível, então, ela se tornar um alcoólatra?
A gente sabe que esse processo de passar para um modelo de consumo em que a pessoa passa a ter problemas mais graves e mais crônicos, que é quando a pessoa tem um quadro de dependência, por exemplo, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra ou de forma rápida. É um processo que leva tempo. Mas, muitas vezes, nesses períodos de maior angústia ou de maior desânimo ou de dificuldades financeiras, a pessoa pode encontrar no álcool uma espécie de companhia que parece resolver as coisas. Então, a pessoa pode seguir nesse caminho ao longo do tempo e vir a se tornar uma pessoa com problemas mais importantes no sentido da cronicidade do consumo. Então, isso pode acontecer, mas não de forma rápida, nem de forma de um momento para o outro. Isso vai acontecendo ao longo do tempo. É muito importante, por isso, que a gente sempre lembre que a gente não pode oferecer bebida para crianças, a gente não pode oferecer bebida para adolescentes e a gente deve fazer o possível para que crianças e adolescentes tenham uma visão do álcool como uma substância que envolve riscos. Não é uma substância isenta de riscos. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, mas eu conheço pessoas que começaram a beber logo cedo e nunca tiveram problemas. Veja, a gente nunca sabe quem é a pessoa que vai ter problemas. A gente vê casos de pessoas que já beberam muito e nunca tiveram problemas, o que é discutível, porque sempre existe algum tipo de problema. Mas algumas pessoas que passaram a beber ao longo do tempo e quando viram, estavam com problemas. Uhum. Então, é muito difícil dizer quem eu vou ser nessa história. É, e a gente nunca sabe também, às vezes a pessoa passa por um processo depressivo no meio da vida dela, as coisas estavam bem e de um momento para o outro surge uma dificuldade. Então, a gente precisa ficar muito atento.
Com certeza, doutor Ricardo. Bom, doutor Ricardo, para este nosso bate-papo, temos também a Dáurea Gramático, lá no Rio de Janeiro. Dáurea?
Obrigada, Edileia. Doutor Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Dáurea.
A gente está vivendo um momento bem difícil no mundo todo, né? Com relação a esse vírus que está atacando aí todo mundo e tal, e ameaçando a todo mundo. E eu pergunto, as pessoas então ficam muito presas em casa, todo mundo em quarentena, pelo menos deveria estar, né? E para essas pessoas que têm o hábito do alcoolismo, a gente teria alguma alternativa, a gente teria alguma possibilidade de, nesse momento, fazer um trabalho com essas pessoas?
Olha, sempre existem alternativas. Então, por exemplo, os equipamentos de saúde não estão fechados. Então, existem formas de fazer o atendimento com segurança e talvez seja um momento para começar a pensar nisso. né? Talvez seja oportuno buscar algum tipo de suporte. Existem também alguns grupos de alcoólicos anônimos que estão tentando fazer reuniões online. É sempre um pouco mais complicado, porque nem todo mundo tem o recurso, né, da internet tão fácil. Então, é importante buscar, nesse momento, algum tipo de suporte para tentar fazer esse processo de início de tratamento. Não é um momento muito fácil, mas o fato de nós ficarmos em isolamento pode facilitar as coisas. Para muitas pessoas, às vezes, quando a pessoa quer parar de usar o álcool, em algumas situações nós indicamos uma coisa chamada internação domiciliar, em que a pessoa fica em casa, não precisa ir para o hospital, nada disso, e a gente orienta um tratamento. E, por mais estranho que as pessoas possam achar, a base desse tratamento é hidratação, alimentação, repouso. Então, a pessoa estando bem alimentada, tomando líquido com regularidade e repousando, muitas vezes vai superar os sintomas mais difíceis da abstinência. Algumas pessoas vão precisar de remédio. Então, por isso, a gente recomenda que a pessoa busque uma orientação nos centros de atenção psicossocial. E nos centros de atenção psicossocial é possível receber uma orientação, tanto do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico, de enfermagem, como do ponto de vista médico. E em alguns desses CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, nós vamos encontrar também preparadores físicos que podem orientar uma recuperação, nós podemos encontrar terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos. Então, é uma equipe muito ampla e muito qualificada que pode ajudar a pessoa a buscar esse caminho que ela está desejando. É uma forma mais ampla de olhar para todas as questões que são importantes para a pessoa e tentar trabalhar essas questões. Mas é um período bastante difícil, bastante delicado, viu, Dália? A gente sabe que as pessoas muitas vezes acabam criando um verdadeiro bar dentro de casa. E a gente precisa ter um entendimento de que, infelizmente, alguns familiares têm dificuldade de lidar com isso e até ajudam a manter o álcool dentro de casa, que é para ver se a pessoa, pelo menos, fica em casa. Esse é um modelo que a gente sabe que não é adequado, mas a gente precisa entender que as pessoas, às vezes, não sabem como lidar com o problema. Então, elas precisam também de um suporte. Eu acho que hoje em dia os agentes comunitários de saúde podem também prestar um grande serviço nessa área, dando um suporte, identificando problemas e tentando levar um pouco de caminhos assim, para a família que está buscando ajuda. Eu acho que isso tudo pode contribuir para a melhoria dessa situação.
A gente está falando de alcoolismo, mas tabagismo também. A gente pode, com ações mais, vamos dizer assim, objetivas, acabar convencendo a pessoa a largar o cigarro, né? Num momento como esse que eu tô citando, num momento de dificuldade, todo mundo confinado e tal. Muita gente recorre ao cigarro também, né, doutor?
É verdade. O cigarro também é um grande companheiro nessas horas. É um companheiro falso, porque a pessoa acha que ele está ajudando e, no fundo, ele não ajuda grande coisa. O cigarro é um fator ainda mais preocupante, porque envolve a parte respiratória, que é um aspecto muito delicado dessa síndrome que nós estamos vendo com relação ao novo coronavírus. Então, é importante que a pessoa amplie o cuidado dela com relação à parte pulmonar. E é possível que a pessoa consiga parar. E mais um detalhe, no caso do álcool, é possível que a pessoa consuma dentro de casa. Mas no caso do tabaco, não é possível fumar dentro de casa. A pessoa tem de sair para fora de casa para fumar. E, porque senão todos dentro de casa vão estar fumando também. E depois que ela fumar, ela precisa trocar de roupa, tomar um banho, porque o cigarro fica no cabelo, o cigarro fica na roupa, o cigarro fica na pele, fica no hálito da pessoa. Então, de alguma forma, a pessoa que fumou está levando o cigarro para os outros da família. Então, uma agressão que deve ser evitada para as pessoas e para os familiares em especial, que convivem o dia todo com essa pessoa, né, que fuma.
É isso. Doutor Ricardo, muito obrigada, viu? Com você, Gilete.
Muito bom conversar com você, Alex. Até mais. Até mais.
Muito bem, e doutor Ricardo, olha só, a gente está falando aqui, né, e temos que lembrar, né, que nesse tempo a gente precisa estar bem de saúde, né, porque a gente não pode comprometer o nosso sistema imunológico, né? E aí eu te pergunto, justamente, o álcool, inclusive o cigarro, como o senhor destacou, pode comprometer a resistência imunológica das pessoas?
O cigarro... Por ser uma prática crônica e por não haver cigarro que seja isento de risco, fumar um cigarro por dia já pode ser um risco, seguramente vai piorar essa situação de dificuldade respiratória caso a pessoa venha a ter uma infecção por qualquer tipo de vírus, hein? Qualquer tipo de agente infeccioso. Então, pode ser influenza, pode ser o que for, pode ser o novo coronavírus. O fumante tem mais dificuldade de se recuperar e de apresentar uma melhora mais rápida, né? Agora, o consumo de álcool em quantidades reduzidas e, eventualmente, não chega a comprometer a imunidade da pessoa. Então, é importante que as pessoas tenham essa noção... para poder também preservar a própria saúde como um todo, né? Então, se eu puder contribuir para a minha saúde, o ideal é não fumar e o ideal é consumir o mínimo possível de álcool, né? Me alimentar bem, me hidratar bem. Aquela questão, nós temos essa situação para enfrentar e nós não adianta nós ficarmos olhando lá na frente, nós temos que olhar hoje. Nós temos de enfrentar essa situação hoje, nas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, e tentar ver como equilibrar as situações que nós estamos enfrentando.
É verdade, né? Porque o tédio, a ansiedade, elas estão aí, podem mesmo ser aumentadas durante esse momento, né? E propiciar essa possibilidade de consumo maior, né? Tanto do álcool como do cigarro, não é isso, doutor?
É verdade. A situação hoje... de ficar em casa, muitas vezes, envolve momentos de muito tédio, muita falta de ter o que fazer, cansaço. Às vezes já cansou de conversar sobre determinados assuntos. E é claro que na mídia a gente vai encontrar com muita frequência as informações sendo repetidas, porque elas precisam ser repetidas, porque são informações importantes para que as pessoas se orientem e para que as pessoas... tomem decisões a respeito do que elas vão fazer. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ficando cansados e isso parece que vai ficando repetitivo. Então, é importante que a gente crie alternativas. Quais são as alternativas? Ninguém pode indicar para mim qual é a melhor alternativa para mim. Portanto, eu também não posso indicar para as outras pessoas. Cada um de nós tem de buscar em si mesmo aquilo que é agradável, aquilo que o diverte, né? Então, tem gente que, por exemplo, há muito tempo não pega num violão para tocar, que não pega num instrumento, que não pega num livro, numa revistinha, num gibi, não importa. Aquilo que a pessoa gosta de fazer. Esse é o momento de recuperar coisas que a gente muitas vezes deixou lá para trás. Eu falei agora há pouco do quebra-cabeças, né? Eu não monto quebra-cabeças faz muito tempo, mas seria uma alternativa caso eu quisesse passar o tempo me distraindo com uma brincadeira, né? Uhum. Então, o importante não é fazer uma coisa só o dia inteiro. O importante é a gente ter um cardápio variável de coisas para fazer. É muito importante manter alguns compromissos, como, por exemplo, trocar de roupa, tentar manter horários, porque senão a gente vai ficando desorganizado e o tempo parece que vai ficando contra nós.
Ah, com certeza, né? Então, assim, acho que é isso, né? Buscar outras formas, né, de recreação que possam substituir a bebida, né? Com quebra-cabeças, livros, filmes, né? E também, acho que conversar com outras pessoas que estão em quarentena também. O álcool, ele não precisa ser a única forma de lidar com a situação. É isso, né, doutor?
Isso. Aliás, o álcool não é uma boa forma de lidar. O álcool geralmente assim, parece aquela ilusão, né? Mas a gente tem de aproveitar um pouco mais essa experiência no sentido de saborear o que a gente está bebendo. Tá. Isso para aquelas pessoas que não têm problemas de saúde, claro.
Claro. É verdade, doutor Ricardo. Nossa, muito obrigada pela reflexão que o senhor nos ajudou a fazer aqui hoje, que as pessoas tenham mais, então, essa questão, né, de se cuidar cada vez mais, né, doutor Ricardo? Eu acho que isso é o que deve se valer mesmo, que a gente tem que ficar pensando, né, não ficar se afundando cada vez mais em mais problemas, não é isso?
Exatamente, é isso mesmo.
Tá bom, então, doutor Ricardo. Até uma próxima oportunidade.
Tá, muito obrigado, Guilherme. Obrigado, Ojeta, e bom abraço para todos aí.
Tá ok. Muito bem, conversamos com o doutor Ricardo Amaral, ele é psiquiatra do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do IPQ, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. O professor também é colaborador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e conversou aqui com a gente, né, sobre essa questão, né, do álcool nesse consumo frequente de bebidas alcoólicas durante, né, este momento, né, de isolamento.